Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Estamos começando mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui você fica por dentro dos fatos mais importantes que foram destaques no jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e portal Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, vamos juntos comigo. Começo falando que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, sancionou nesta segunda-feira a lei estadual que garante a realização de atividades religiosas durante a situação de calamidade pública imposta pela Covid-19. A lei prevê que as igrejas e templos observem os protocolos sanitários estabelecidos para conter o coronavírus. A assinatura aconteceu durante solenidade, realizada por meio de videoconferência, com a presença de parlamentares da Assembleia Legislativa de Pernambuco. As regras do plano de convivência com Covid-19 em vigor liberam as cerimônias de 5 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira e de 5 da manhã às 6 da tarde, nos finais de semana. Igrejas e templos só podem ser ocupados em 30% de suas capacidades, com um limite máximo de 100 pessoas. Agora o assunto é a vacinação contra a Covid-19 aqui no Recife. A Prefeitura do município abriu o agendamento de mais um grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. As pessoas com deficiência, com mais de 18 anos, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, já poderão agendar a vacina contra a Covid-19 por meio do aplicativo ou site Conecta Recife. A vacinação começa nesta terça-feira. Esse novo público deve anexar no Conecta Recife, além do comprovante de residência, o documento que comprove que recebe o BPC. Pode ser a foto do cartão do benefício, como por exemplo. É importante também levar todos os documentos ao local onde será imunizado no dia e hora agendados previamente para a vacinação. E se você não abaixou aí o aplicativo Conecta Recife, fica sabendo que ele está disponível gratuitamente na Play Store para Android e App Store para quem utiliza o sistema iOS. E já o endereço do site, anota aí, é o www.conectarecife.recife.pe.gov.br. Vamos falar de interatividade. Você conhece o aplicativo Telegram? Com ele você pode ficar ainda mais ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. E agora é a vez de saber das novidades na política brasileira. Saber, por exemplo, como anda a CPI da pandemia. Mas para isso, vou chamar aqui no nosso podcast Folha Notícias, Renata Bezerra de Melo, colunista de política da Folha de Pernambuco. Renata, seja bem-vinda.
Oi, Germano. Bom início de semana para todos nós. E tem CPI aí. Na mira da CPI, a semana começa com um fato novo. E a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem hoje mostrando o esforço do Itamaraty na gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, exatamente para a aquisição de cloroquina. E aí a reportagem trata exatamente de como essa aquisição de cloroquina foi supervalorizada em detrimento da tentativa de compra de vacinas. Então isso está na mira da CPI e quem apresenta, vai apresentar um requerimento para a comissão se aprofundar nisso, é o senador Rogério Carvalho, que é do PT e é suplente ali da CPI. Então a ideia é mostrar exatamente essa posição do governo, um tanto omissa, como os senadores pretendem colocar, em relação à questão das declarações que já vinham sendo feitas por cientistas e por especialistas em relação ao não efeito aí da cloroquina no combate à Covid-19, a cloroquina não ter esse efeito no combate à Covid, e aí eles pretendem mostrar que o presidente investiu na questão da imunidade de rebanho, que seria deixar todo mundo ali se contaminar para que é amenizar os efeitos aí da pandemia sobre a população, mas o que também, segundo especialistas, já vem colocando, não tem efeito aí na prática, isso não é um instrumento efetivo, eficaz. Então, esse é um ponto. O ministro Ernesto Araújo, no bojo dessa situação toda, vai ser ouvido no próximo dia 18. Então, ele já está ali na mira para ser ouvido também. Esse assunto vem à baila aí agora à tona. E já com o Ernesto agendado para passar por uma ausculta ali na CPI. Ele vai ser ouvido, o ex-ministro Ernesto Araújo, um dia antes do ex-ministro Eduardo Pazuello, que por conta daquela situação lá de que estaria com suspeita de Covid, ou teve contato com coronéis que estariam com Covid, ele ficou para o dia 19 o depoimento dele. Então, o Ernesto Araújo falará um dia antes, dia 18, com essa atuação do Itamaraty. A reportagem Germano traz telegramas aí trocados com a Índia, exatamente na tentativa de aquisição da cloroquina.
O Renata, eu tenho acompanhado também de perto, além do nosso bate-papo aqui, mais informações no site da Folha de Pernambuco, que Renan Calheiros, que coordena essa CPI, ele está bastante revoltado em relação aos depoimentos de quem passou até agora na CPI, né?
E inclusive sobre essa situação aí dos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro teve uns passeios aí de motocicleta no domingo, Dia das Mães, ontem, no caso, e o senador Renan Calheiros disse estar impressionado ali como é que uma pessoa está na mira de uma CPI e não recua nesses episódios. Então, não foi só um passeio de motocicleta, porque o presidente disse que era Dia das Mães com os motociclistas ali, então fez um passeio e um passeio com aglomeração naturalmente, e não foi só isso. Houve ainda um churrasco no Palácio do Alvorada, Alvorada, e com algumas pessoas também, uma quantidade de pessoas que também gera ali uma reunião que não é indicado ali no período de pandemia que a gente vem passando. Então, tudo isso também tem gerado reação, porque o presidente é alvo de uma CPI, continua usando daquela retórica dele quando tem alguma situação mais delicada. Na semana passada, ele chegou a sugerir que o vírus seria uma arma biológica ali, uma arma química, uma arma química da China, e depois, à tarde, disse que não tinha dito exatamente aquilo, mas o problema ali diplomático com a China já estava causado para o Brasil, e foram precisos bombeiros ali entrarem em campo, foi preciso que bombeiros entrassem em campo para contornar essa situação. Inclusive, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisou aí atuar nessa situação.
Certo.
O que é que aconteceu no Alvorada? O presidente fez ali um churrasco de Dia das Mães, e aí tem fotos dele com o cirurgião de Michele Bolsonaro, da primeira-dama. Tem a primeira-dama jogando cartas ali numa mesa rodeada de outras pessoas. E aí o Extra trouxe isso hoje com essas fotos, inclusive numa conotação ali de que a gente mais uma vez está numa pandemia e o presidente mais uma vez segue na contramão das orientações ali das autoridades sanitárias. Então houve um passeio de motocicleta com aglomeração no domingo, houve churrasco também de Dia das Mães, e isso tem incomodado ali os senadores. Inclusive, o próprio Renan Calheiros declarou isso, que vem fazendo as auscultas aí nessa CPI, Germano.
Mas, Renata, isso é surreal, né? Para um presidente da República que deveria se preocupar, com o país que está vivendo a pandemia e, como você colocou aí, está sendo alvo de uma grande CPI. Mas isso é assunto de Brasília, e sei também que você tem assunto aqui de Pernambuco. Como que é, Renata?
Então, Germano, assunto de Pernambuco, tem até um assunto aí que a gente pode citar. O governador Paulo Câmara recebeu hoje Gil do Vigor. Eu não sou a maior entendida ali de Big Brother, não, viu? Mas eu sei que esse é um assunto que tem gerado muita repercussão, é o assunto do momento. E o governador Paulo Câmara recebeu o Gil do Vigor no Palácio das Princesas, fez uma homenagem a ele, lembrou que ele com bolsa aí, fui bolsista de doutorado da FACEP. E é isso, houve essa conversa hoje. Mas eu queria trazer um assunto também bem político, que tem a ver com a nova classificação ali do Estado, que é a capacidade de endividamento do Estado. O que é que acontece? O Estado recebeu do Tesouro Nacional na semana passada uma capacidade de endividamento nível B. Então, essa classificação B é uma classificação melhor para o Estado. Isso vai dar condição do Estado, a partir de janeiro, conseguir empréstimos aí numa margem de até 2,4 bilhões. E aí, o que é que os auxiliares do governador Paulo Câmara têm dito, Germano? Têm dito que esse espaço fiscal aí pode gerar um novo Paulo Câmara, inclusive. Por quê? Porque eles dizem que a herança de Eduardo Campos, que deixou ali o Estado no canteiro de obras, foi muito cara. Então, o governador Paulo Câmara precisou, para pagar essa herança aí do ex-governador Eduardo Campos, limitar ali a capacidade de investimento, inclusive de entrega de obras. Não chegou à metade ali, é o que dizem os auxiliares, o que o governador Paulo Câmara investiu em relação ao que o ex-governador Eduardo Campos investiu. Então, o que se fala agora é que essa nova capacidade, esse dinheiro novo, como eles chamam, que pode vir para o Estado em função dessa classificação B da CAPAG, pode gerar uma flexibilização até para o PSB na escolha do candidato para 2022. Por quê? Porque eles não têm mais capacidade de fazer entrega, de fazer empréstimos, de se endividar. E isso pode trazer mais visibilidade para o partido em relação à sucessão ali de 22. E aí, Germano já começou a falar nos bastidores que não se descarta, inclusive, o nome do atual secretário da Fazenda, Beto Padilha, como alternativa. A gente lembra que o nome mais forte ali hoje é o do ex-prefeito Geraldo Júlio, cotado para concorrer em 22, mas alguns nomes já começam a circular. E diante dessa situação das finanças do Estado, que passa por esse upgrade, digamos assim, agora, o nome de Décio passou a circular ali nas coxias, Germano.
Ok, Renato, agradeço pelas informações.
Obrigada, Germano. Mande notícias e a gente conversa mais.
Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias desta segunda-feira, 10 de maio de 2021. Você pode ouvir o podcast Folha Notícias sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud e Spotify e procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando bem quiser. Sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Obrigado e voltamos amanhã.